O título dessa mensagem é uma pergunta: somos gratos? Lucas 17, 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Meus amados, por onde Jesus andava, sempre a multidão estava no seu pé, aglomerando, apertando, sempre à sua volta. Uns porque acreditavam que ele realmente fosse o Messias, uns porque clamavam por um milagre e criam que nele poderiam encontrar a bênção de Deus. Outros porque eram curiosos, e já que a multidão estava lá aglomerada, eles iam também para ver o que, que estava acontecendo. E nós percebemos que a curiosidade, ela está tão presente na humanidade até hoje. Muitas vezes acontece alguma coisinha diferente no nosso meio, você está no trânsito, um acidente. Essa semana, não sei quantos viram, uma estátua do Ayrton Senna que colocaram lá na rodovia, e só por conta dessa estátua, todo mundo passava e dava aquela freada para observar, e com isso já se formou quilômetros e mais quilômetros de congestionamento. Tinha também no meio daqueles que aglomeravam, que estava lá onde Jesus estava, aqueles que tinham uma intenção de acusá-lo, então por isso se colocavam lá para observar cada gesto, cada atitude de Jesus, tudo o que acontecia, de maneira que eles pudessem ter provas concretas de que Jesus era um herege. Outros eram aqueles interesseiros, e nós sabemos que interesseiros não é de hoje, mas sempre existiu. Então eles se colocavam lá para observar o que estava acontecendo, queriam comer, queriam desfrutar do espetáculo. Independente do que acontecesse, eles estavam lá: estou disposto, não estou fazendo nada, então eu quero participar disso também. Enfim, cada um tinha o seu objetivo no meio da aglomeração. E hoje nós estamos aqui novamente numa aglomeração. E eu pergunto para você: qual é o seu objetivo de estarmos aqui aglomerados na presença do Senhor Jesus? Com qual você mais identifica, sondando o seu coração? E é muito interessante, meus amados, que Jesus, ele tinha uma missão muito importante. Ele precisava de treinar, de deixar preparado 12 discípulos que nós conhecemos por apóstolos, aqueles que dariam continuidade nessa missão, nesse processo. E o relógio, ele corria contra o tempo. 3 anos é o período que Jesus tinha, 3 anos para treinar 12 homens, para discipular 12 homens, para firmar no coração deles uma mensagem que não poderia se perder. Contudo, é muito interessante que, mesmo tendo essa missão tão grandiosa, Jesus, sempre que encontrava uma multidão, que encontrava um necessitado, ele parava aquilo que estava fazendo para atender o menor que seja desse que precisasse do favor de Deus. Qualquer um no lugar dele não ousaria perder tempo, principalmente perder tempo com outras pessoas, porque é muitas vezes assim que a gente interpreta a vida. Pode ser que falar isso não seja agradável aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Mas muitas vezes nós dizemos com vida, que nós não podemos perder o nosso tempo com outros, que nós precisamos viver aquilo que realmente importa. E Jesus, ele sabia muito bem que a sua morte estava por se aproximar. Ele sabia muito bem que ele precisava deixar esses 12 homens firmes no objetivo, na missão, para que eles pudessem dar continuidade em uma mensagem, em um estilo de vida, em um cristianismo que atravessaria muitos e muitos anos, milhares de anos. Mas o que nós percebemos pela palavra de Deus é que essas pausas era aquilo que dava sentido na teoria que Jesus trazia para eles. Que esse ensinamento, ele era cheio de prática, não era simplesmente, façam isso, mas Jesus, ele ensinava como que se faz isso, e nesse episódio o texto narra que ele encontrou, se deparou, né? Ele foi aclamado por 10 leprosos. E eu me pergunto, diante desse texto, quem eram esses leprosos? Quem eram? Porque imagine você ser um necessitado e simplesmente ser contido num grupo, aí estavam lá 10 necessitados. Mas não são 10 necessitados, porque cada um desses tem a sua história, tem a sua vida, tem a sua identidade. Quem eram esses 10 leprosos? Cada um desses certamente tinha um nome, tinha uma história, uma família, uma formação, sonhos, objetivos. Contudo, após eles ficarem leprosos, eles sofreram um distanciamento de tudo isso, porque a sociedade da época considerava um leproso um impuro, e dizia que esse impuro eles tinham que estar a uma certa distância, muitas vezes ele ficava retirado na porta, na entrada da cidade. Ele era afastado do convívio das demais pessoas. E tudo isso porque eles temiam de serem contagiados também por essa doença, que até aquele momento não tinha tido ainda uma cura definitiva. E assim eles se encontravam afastados, totalmente excluídos pela sociedade, excluídos pela religião, excluídos por todos e por todos, muito distante de estarem ocupados com aquilo que eles tinham no coração o desejo de fazerem. Você já viveu isso? De estar totalmente alheio, vivendo um distanciamento das pessoas, da sociedade? De que lado que você viveu isso? Você viveu na pele do leproso? Ou será que você viveu na pele da sociedade? Que excluía, que falava, fique a certa distância. Contraindo a doença, ou sendo a sociedade que afasta? O que nós temos que aprender em relação às pessoas que estiverem sofrendo de alguma grande enfermidade como essa, é que eles não são doentes, mas eles estão doentes. Porque se a gente mudar só essa chavinha na nossa cabeça, a gente já vai tratar muito melhor aqueles que sofrem à nossa volta. Você vê uma pessoa cometida por uma doença, ele não esteve sempre assim. Ele está doente, mas ele não é doente. Esse pequeno detalhe pode fazer com que a gente trate muito melhor aqueles que sofrem ao nosso redor, fazendo com que eles tenham pelo menos um sofrimento ou um acolhimento com a dignidade que ele merece. E pouco se sabe desses leprosos, com exceção do único que voltou para agradecer E esse o texto é muito claro ao dizer que ele era samaritano, um estrangeiro. E quem eram os samaritanos? Samaritano, ele era o impuro, o povo misturado, o imundo, o contaminado, o marginalizado. Esses eram os samaritanos diante do povo de Israel. Ou seja, então esse não era simplesmente um leproso. Ele era leproso por duas vezes. Por duas vezes. E o que eu acho bastante interessante nesse texto é que os judeus, eles faziam uma grande distinção dos samaritanos. Eles não se misturavam com os samaritanos. Mas o texto diz que quando esses nove se encontraram impuros, leprosos, já que o texto diz que este era samaritano. Então, se o texto diz que este era samaritano, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que os outros nove não fossem. Este era samaritano. O que voltou para agradecer é o samaritano. Mas o texto diz que estavam os dez juntos. Os dez. E o texto diz que quando eles se dirigiram a Jesus, eles se dirigiram com o mesmo objetivo. Um objetivo de clamar pela cura. Observe aqui um corpo, dez, mas são um. Uma unidade de fé. Eles creram, os dez, que Jesus poderia reverter a situação que eles se encontravam. No versículo 13, diz que eles gritaram em alta voz e única voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós, não é de mim, tem piedade de nós. Eles estavam unidos, no plural, não no singular, nós, um verdadeiro coral da súplica à misericórdia. Um judeu em unidade com um samaritano, vocês conseguem enxergar isso? Um judeu se fazendo corpo com um samaritano, que coisa! Isso nos ensina, meus amados, que a religiosidade não tem nada a ver com a vida. Porque enquanto a vida exclui, as fragilidades da vida unem as pessoas e faz com que eles percebam o que realmente importa nessa vida. No final das contas, o que todos querem é viver. Talvez se perguntássemos hoje, teríamos aqui objetivos, desejos, sonhos diferentes. Mas quando você vê alguém que está lá no limite da vida, internado, que ele tem os seus sonhos interrompidos, chegou uma enfermidade, chegou uma limitação, e você pergunta: o que que você quer? E a única coisa que a pessoa quer é viver. É isso que realmente importa. Nessa hora pouco importava de que povo eles eram, os bens que possuíam, a teologia que se aplicava, porque as fragilidades da vida faz com que olhemos para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa. Não façamos diferença daqueles que muitas vezes temos essa ousadia de julgarmos sendo esses mais pecadores do que nós. Não façamos diferença, porque pode ser que eles ainda não tiveram tido um encontro com Deus, e muitas vezes aquilo que julgamos no outro, nós temos outros erros, que outras pessoas olham para nós e nos julgam também. Muitas vezes nos incomodamos tanto com um pequeno erro, ou com um erro, mesmo que seja grotesco, na vida do nosso irmão. Mas quem de nós não tem falhas, não tem defeitos, não tem áreas a serem trabalhadas, a serem tratadas e que carece da misericórdia e da graça de Deus? O mínimo que podemos fazer é tratar todos, sem exceção, com respeito. Os de dentro, mas também os de fora. Porque se hoje você encontra-se dentro, lembre-se que um dia você estava fora. E a marca que é esperada de cada um dos cristãos é a marca do amor e não a marca da arrogância. Não façamos, meus amados, uma escala de pecados. Isso não é atitude de alguém que queira a Deus. Diante de Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, tem pecado, e pecado precisa ser confessado, pecado precisa haver no coração humano arrependimento, pecado carece da misericórdia e da graça de Deus e de transformação. O texto diz que os 10 foram curados, contudo somente um, apenas um, voltou para agradecer. Os 9 talvez tenham se esquecido totalmente de onde saíram, onde eles estavam minutos, uma hora que seja antes. Pode ser que na hora que eles foram curados, naquele mesmo momento, os 9 se uniram lá, uma unidade, só que dos 9, não mais dos 10, só dos judeus, e deram uma bicuda na bunda do samaritano. Sai para lá que você é samaritano. E pode ser que isso aconteceu, o texto não fala. Pode ser que cada um deles correram, foram de encontro a seus objetivos, aos seus afazeres, à sua religiosidade, às suas famílias. Jesus não iria voltar atrás, estavam curados. Jesus, ele falou assim: porventura não foram 10 que foram curados? Ele não terminou dizendo nesse texto assim: olha, porque só você voltou aqui para agradecer, você está curado. Lepra, voltem nos 9. Ele não fazia, não fez isso. Eles estavam curados e ponto. Mas o texto é muito enfático em dizer que somente o samaritano voltou para agradecer. Somente o samaritano. Qual desses representa você? Os 9 ou o samaritano? Seja sincero com você mesmo. Deus te conhece. Olhe para dentro do seu coração. Qual desses mais representa você? Se você encontra-se em meio aos 9, o que tem impedido você de agradecer? Quem é Deus para você? O que Ele já fez por você? Você teria o que agradecer hoje? Mas esse agradecimento, seria ele fruto de gratidão ou da religiosidade? Pois sempre que nós somos confrontados, nós temos uma tendência de olhar com misericórdia para a gente mesmo. A pressa também é um impedimento para o agradecimento. Tem pessoas que andam tão apressadas e com essa pressa muitas vezes não tem tempo para agradecer. Mas um coração inundado de um falso senso de dignidade e justiça, pautado pelo egoísmo, também é um impedimento para o agradecimento. E pior que isso, um coração desse tipo, ele ainda julgará o melhor que recebe dos outros, como sendo pouco. Muitas vezes a pessoa vai lá e fez, e ajudou, e estendeu a mão, mas a gente sempre, quando a gente se encontra nessa posição, sempre vai olhar para o gesto, para o ato, e achar que, puxa, ele poderia ter feito mais, eu mereço mais do que isso. Agradecer é uma barreira para muitos corações, Mas em contrapartida, principalmente se tratando do nosso relacionamento com Deus, para a gente lembrar daquilo que nós precisamos, muitas vezes basta um segundo. Observem bem as nossas orações. Analise as suas falas, as suas conversas com Deus. Se a gente fechar os nossos olhos e imaginarmos que Deus está nesse momento assim na nossa frente, pronto a nos ouvir para um bate-papo, e tão perto quanto a gente consegue olhar e enxergar o nosso irmão que está aqui do nosso lado, o que nós falaríamos para ele? Lógico que Deus sempre está pronto a nos ouvir, mas o que eu quero dizer com isso é, qual é o conteúdo das nossas orações? O que ocupa a maior parte desse diálogo com Deus? Confissão? Pedidos? Agradecimento? O quê? Confissão. Sou tão bonzinho. Errei. Mas nem tive tanta maldade assim. Já fulano de tal, ele errou muito mais. O outro fulano, ele erra muito mais. Ele é muito pior do que eu. No meu caso, foi um pequeno deslize. Somos muito piedosos para conosco. Já em relação ao próximo, ele sim, muitas vezes, é o samaritano. A pessoa faz o bem para a gente julga esse bem, muitas vezes, com maldade. A pessoa faz uma pergunta, toma uma posição, se apresenta diante de alguma situação e a gente começa a observar e julgar muitas vezes, olhando sempre para o outro com maldade. Ah lá, o samaritano. Ou estou falando algum absurdo. Agradecimento nas nossas orações. Deus, obrigado por tudo. Amém. E muitas vezes a nossa fala de agradecimento na oração, ela é assim, ó. Às vezes está tão no piloto automático que a gente nem consegue sentir, experimentar as palavras que estamos pronunciando para Deus. Mas pedidos na nossa oração, aí vai longe, né? Eu acredito que a maior parte das falas na nossa oração, elas são de pedidos. Porque o ser humano, ele é um eterno insatisfeito. E o ser humano, ele sempre olha para frente, achando que a felicidade está sempre um passo adiante. Ali está a felicidade, quando eu alcançar ali, eu vou ser feliz. E muitas vezes a gente vive como um cachorro correndo atrás do rabo, nunca alcançando essa felicidade, porque sempre projetamos a felicidade um passo além. Mas a felicidade está aqui e agora. A felicidade é ter Deus na nossa vida. A felicidade é experimentar e vivenciar o cuidado de Deus hoje, na nossa vida. Talvez não da maneira que queríamos, mas certamente da maneira que precisamos. Certamente da maneira que nos é o necessário, o suficiente. Porque Deus, Ele cuida de nós. Meus amados, a verdade é que todos nós, e todos os dias, temos o que agradecer a Deus. Porém, muitos vivem insatisfeitos pelo que não têm, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que têm. Muitas pessoas alimentam dentro de si uma frustração, uma tristeza, ao estar sempre olhando para a grama do vizinho, que é mais verde, a árvore que está lá no quintal do vizinho, que dá mais frutos. Ao invés de olhar ao redor, olhar para a família, olhar para o lar, olhar para a vida, para a saúde, para tudo que acontece, e com o coração transbordante em gratidão e alegria dizer: Senhor, obrigado pelo teu cuidado e pela tua fidelidade na minha vida. Um homem só está pronto para receber quando ele aprende a agradecer. Ambrósio, conhecido historicamente como um doutor da igreja do século IV, ele disse assim: nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. Nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. Alguém que vive preso no passado, ou que vive se projetando no futuro, é alguém que muitas vezes encontra-se paralisado no presente. Não vive o presente, e na maior parte das vezes expressa ingratidão, porque se olha para trás, olha dizendo, eu era feliz e não sabia, ou se eu tivesse feito isso, teria sido tudo diferente, mas não está aqui. Ou se olha para frente, vai falar, lá serei feliz, ali tudo vai dar certo, mas esquece que é aqui que a vida acontece. São muitos os convites nas Escrituras Sagradas para agradecermos a Deus. Aprendemos com os apóstolos também a agradecermos não somente a Deus, mas também pessoas. Nós precisamos agradecer também a pessoas. O apóstolo Paulo, ele agradeceu igrejas. O apóstolo Paulo, nas epístolas paulinas, ele pronunciou agradecimentos a pessoas. Ele diz alguns nomes tão bonitos e outros tão estranhos, mas ali ele está agradecendo gente, pessoas. E Deus espera de nós que tenhamos um coração grato. Lógico que nós precisamos de outras coisas. Mas e aquilo que temos sido supridos? Não é motivo de voltarmos e agradecermos a Deus, ao Deus que tem cuidado de nós? Agradecer, meus amados, lógico que faz bem para aquele que recebe o agradecimento. Mas agradecer, ele diz muito mais acerca do caráter daquele que agradece, porque ele externa a gratidão. Você é grato às pessoas que te cercam? Você é grato pela sua família? Você é grato pela sua igreja? Você é grato pelos seus amigos? Então, por que que nós falamos tão pouco sobre isso? Por que que a gente agradece tão pouco as pessoas? Será que nós estamos naquela posição que eu acabei de falar para vocês, que recebe o bem das pessoas, mas acha que merece mais? Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de agradecer? Eu quero te propor um desafio racional, de começar a agradecer mais as pessoas que te cercam, e não viver como se tudo que fizessem para você, não fizessem mais do que obrigação, porque toda a graça e tudo aquilo que recebemos das pessoas também, é graça. Tudo que recebemos do outro é graça, nós não merecemos nada. Então, se não merecemos nada, nós devemos agradecer as mínimas coisas. E sobre o nosso Deus? Você já voltou para agradecer hoje? Porque isso sim é postura de alguém que queira a Deus. O samaritano, ele voltou e agradeceu. Ele estava sem esperança, mas Jesus mudou a história dele, devolveu ele ao convívio com a comunidade, com a família, com os sonhos, com os projetos, e muito mais. Jesus inseriu ele em um lugar que não faz distinção de pessoas, no grupo dos salvos e remidos pela graça de Jesus Cristo. Eu não sei como fica o seu coração após essas palavras, Pode ser que você queira agradecer ainda mais pela graça e misericórdia de Deus que te acompanha no dia a dia. Porque você encontrou semelhança no samaritano que não merecia, mas que tem recebido um presente. Ou pode ser que você fica contrariado, porque ainda olha com muita piedade e misericórdia para si. Ou ainda, pode ser que o seu coração se entristeça, porque você queria muito encontrar semelhança com o samaritano, mas ainda permanece no meio dos 9. Porém, nós que somos cristãos, andamos em arrependimento e remissão, e nós somos aperfeiçoados com a graça de Deus a cada novo dia. E se você quer buscar essa mudança de postura, fale com o Pai. Confesse nessa noite a sua postura e peça de todo o coração essa mudança através da transformação de Deus que Ele efetua nos homens. Porque Ele começou uma boa obra nas nossas vidas, mas Ele continua nos aperfeiçoando e trabalhando cada dia mais as nossas vidas, o nosso coração, a nossa existência. Deus, Ele nos espera para um bate-papo. Fale com o Pai, quem você tem sido. Fale com o Pai, como está o seu coração, após refletir nessa mensagem. Mas fale com o Pai, principalmente, quem você gostaria de ser diante desse texto. E para você que nesse momento está de coração prostrado na presença de Deus, em gratidão, a palavra de Jesus para você é: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que você tem para agradecer a Deus hoje? Feche os seus olhos e o faça nesse momento, ao Deus que te escuta e que te acolhe nesse momento em sua presença. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nesse momento nós abrimos os nossos corações e nos prostramos ante a Tua presença, Pai, porque não merecemos nada, Deus, e nós temos sido agraciados pela Tua presença, a Tua presença que se dá em nós, mas a Tua presença também que se dá na vida do nosso irmão. O Senhor tem usado pessoas para trabalhar a nossa vida, para aperfeiçoar o nosso caráter. Algumas situações são tão difíceis, ó Deus, de agradecer ao Senhor, porque julgamos más situações, julgamos muitas vezes como adversidade, como problemas, mas quantos desses problemas têm sido providenciais na nossa vida? Têm nos feito crescer, têm sido instrumentos do Senhor para trabalhar, para tratar a nossa vida, a nossa devoção, a nossa existência. E o que nós temos que fazer, ó Pai, nesse momento diante de Ti, é agradecer ao Deus que tem o controle da vida em Suas mãos. É agradecer ao Deus que escreve de uma maneira diferente da nossa. Ao Deus que sabe de todas as coisas e que usa tudo para o nosso bem, pois a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e diz que todas as coisas cooperam e não apenas algumas. Ó Deus, que possamos enxergar o Senhor no caminhar das nossas vidas, que possamos perceber a Tua presença que está conosco no deserto, que está conosco nos montes, que está conosco nos vales da vida, que possamos agradecer ao Senhor por tudo, pela nossa existência, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Que possamos Te agradecer por tudo aquilo que está bom, Pai. E agradecer ao Senhor por todas as coisas que estão ruins, mas que possam, porventura, ser para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Porque a verdade é que se tudo na nossa vida fosse maravilhoso, talvez nós viveríamos adiando, procrastinando a eternidade, o céu, e nos daríamos por satisfeitos aqui nesse lugar. Mas nós somos estrangeiros, a nossa pátria não é essa, nós somos peregrinos aqui, e nós não deveremos descansar os nossos corações, mas devemos ter sempre dentro de nós a ansiedade, o desejo ardente pela eternidade, pela tua presença. A tua palavra diz que o Senhor colocou dentro do homem o anseio pela eternidade, e que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas, de maneira a entendermos que tudo perfeito é somente na glória celestial, de que tudo maravilhoso é somente lá. Mas enquanto aqui estivermos, que possamos ter semelhança com esse samaritano, porque certamente esse samaritano, ele tinha outros problemas. Quando ele voltasse lá para a casa dele, para a sociedade, talvez pudesse ser que algumas contas estivessem atrasadas, porque ele ficou todo esse tempo sem trabalhar. Talvez algumas coisas estavam fora do lugar e precisariam ser ajustadas, mas isso não foi um empecilho para que ele voltasse até Jesus e agradecesse por aquilo que recebeu. Então que consigamos, ó Deus, diante de todos os obstáculos, de todas as dificuldades que temos em nossa vida, ter um coração grato na tua presença, Pai, ter um coração grato a ponto de voltarmos sempre ao Senhor para agradecer, e que quando voltarmos ao Senhor para agradecer, que possamos voltar com humildade, com o coração quebrantado, nos prostrando na tua presença, e não de cabeça levantada, achando que merecemos sempre mais e sempre o melhor. Pai Santo, trata as nossas vidas, ó Deus, e que possamos entrar, ó Deus, no ano de 2020, com um coração transbordante de gratidão, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, e pela vida, que é uma dádiva do Senhor. É no nome santo e maravilhoso de Jesus, que oramos. Amém.